À quarta-feira este espaço é assinado por Inês Cardoso. Os números da atividade dos hospitais privados mostram que há uma linha cada vez maior a dividir os portugueses com capacidade financeira para escolher os serviços de saúde e aqueles que dependem da eficácia e qualidade do SNS. É este assunto que trazes para manchete hoje na Opinião. Inês, bom dia.
É verdade, bom dia. Os hospitais privados já representam atualmente mais de um terço da capacidade instalada no país e no ano passado cresceram em todas as dimensões. Fizeram mais consultas, mais cirurgias, mais partos, mais urgências. E isto comparando com o ano anterior, mas não só, porque chegaram a ultrapassar também alguns valores pré-pandemia. Não há nada de preocupante nestes números, lidos por si só. Pelo contrário, até significam que tem havido capacidade de investimento do setor privado e que o aumento da oferta alarga a possibilidade de escolha por parte dos portugueses. Até porque este crescimento não se fez à conta de parcerias com o setor público. Pelo contrário, as cirurgias contratualizadas pelo Serviço Nacional de Saúde, no âmbito do programa de redução das listas de espera, caíram 10%. É inevitável, no entanto, olhar para o que estes números nos dizem sobre o acesso dos portugueses aos cuidados médicos. Mais de 5 milhões de portugueses têm um seguro ou subsistema de saúde e escolhem os hospitais privados como primeira opção. E é ainda mais inquietante e expressivo, nestes 5 milhões, olhar para o número de portugueses que têm um seguro de saúde. São atualmente 3,3 milhões, um número que numa década quase duplicou. Ou seja, são utentes que no fundo desconfiam do Serviço Nacional de Saúde e se sentem mais protegidos com uma cobertura adicional. Sendo o Serviço Nacional de Saúde uma das mais relevantes conquistas da nossa democracia e uma garantia de equidade no acesso aos serviços, o que estes dados revelam é haver cada vez mais uma linha que separa os portugueses com possibilidade de escolher e os que, não tendo essa capacidade financeira, dependem exclusivamente da resposta pública. Mais uma vez, apesar da duplicação de encargos para calcular o acesso a cuidados médicos, não haveria nada de errado neste tema se essa liberdade de escolha significasse maior eficácia e rapidez de resposta do Serviço Nacional de Saúde, que, no fundo, até acaba por ficar mais liberto do peso da procura com este encaminhamento para o setor privado. O que os últimos meses nos mostram, pelo contrário, é que há graves problemas de organização e fluidez do sistema. Com a saída da pandemia e a afluência aos serviços de urgência a bater recordes, ficaram novamente expostos problemas na referenciação e limitações na resposta dos cuidados primários. Cerca de 1,3 milhões de portugueses continuam a não ter médico de família. As listas de espera mantêm-se absurdas em algumas especialidades e as assimetrias regionais exigem respostas mais agressivas por parte do governo. Agora que terminou a resposta de emergência, na qual o país esteve focado nos últimos 2 anos, são muitos os desafios que a equipa de Marta Temido tem pela frente. A começar pela escassez de recursos humanos e pela necessidade de fixar os melhores nos serviços públicos. Não há problema nenhum no crescimento dos hospitais privados e na livre escolha de todos os que têm recursos para procurar cuidados particulares, desde que esteja assegurada a qualidade e a universalidade no Serviço Nacional de Saúde e que ninguém fique indefinidamente em lista de espera. Desde que não haja, no fundo, uma saúde para quem tem dinheiro para pagar um seguro e outra para quem não tem.
A opinião de Inês Cardoso na manhã TSF, que pode ser lida também em tsf.pt.